11:36 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quinta-feira, 3 de setembro. Nós falamos, agora há pouco, sobre o Tribunal de Contas do Estado, que entregou ontem a lista com agentes políticos que tiveram contas desaprovadas nos últimos 8 anos. E essa lista serve como base para a Justiça Eleitoral analisar os pedidos de registro de candidaturas, projetando o pleito de novembro. A lista tem um total de 1.496 nomes, 492 prefeitos ou ex-prefeitos e 289 vereadores ou ex-vereadores. Nós conversamos, inclusive, há poucos instantes com o Dr. Marcos Boscheroli, até para esclarecer a questão do ex-prefeito Edgar Bueno. Ele disse que o ex-prefeito continuou com os direitos políticos intactos. A rejeição de contas para gerar a inelegibilidade precisam ser insanáveis, e não seria o caso. Nós recebemos aqui a ligação do Danilo, lá de Santa Teresa do Oeste. Obrigado, Danilo, por interagir conosco. A CBN vai fazendo essa prestação de serviço, esclarecendo a população. Nós temos outros casos aqui na região, mas em relação a Santa Teresa do Oeste, eu converso com o Dr. Armando Souza, que é especialista em direito eleitoral, e podemos abordar até outras questões aproveitando a participação. Mas vamos falar a respeito do ex-prefeito Amarildo Rigolin, de Santa Teresa. Ele estaria apto a participar do pleito em novembro? Doutor, satisfação. Obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação, mais uma vez, participar do programa, dessa rádio ouvida, não só em Cascavel, mas todo o Paraná. Sim, Zé Roberto. O ex-prefeito Amarildo Rigolin, pré-candidato a prefeito em Santa Teresa do Oeste, possui plenas condições jurídicas de participar do próximo pleito e registrar sua candidatura. Se observarmos as listas que foram divulgadas ontem pelo Tribunal de Contas, e que o próprio doutor Marcos Boscheroli, de maneira técnica, salientou na entrevista anterior, são duas listas distintas. Uma em que gestores foram declarados inidôneos e tiveram suas contas julgadas irregulares pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o tribunal técnico e o tribunal hábil a analisar essas irregularidades. E temos outra lista, que também é emitida pelo próprio Tribunal de Contas, em que essa própria lista já traz bem especificamente que são situações que o parecer prévio técnico desse Tribunal de Contas foi pela regularidade ou pela aprovação das contas com ressalvas. Entretanto, no julgamento político realizado pela Câmara Municipal de Santa Teresa do Oeste, e que nós temos motivos inúmeros e estamos discutindo isso daí na Justiça, acabou desaprovando as contas de Amarildo Rigolin da gestão do ano 2017, única e exclusivamente com fins políticos eleitorais. Amarildo Rigolin, pré-candidato a prefeito em Santa Teresa do Oeste, será e poderá registrar sua candidatura até a primeira quinzena desse mês.
Pela experiência que o senhor tem, falando de repente não só de Cascavel, mas da região, tem algum pré-candidato que pudera ser surpreendido, que está sendo colocado hoje como pré-candidato, que de repente não poderá participar do pleito de novembro, doutor?
Roberto, depende da situação específica de cada candidato. Nós temos situações aí que candidatos foram condenados não só por irregularidades insanáveis e atos de improbidade administrativa julgados pelo Tribunal de Contas, mas também por outras condenações decorrentes de crimes comuns, crimes eleitorais e assim por diante, e cujas condenações podem surtir algum tipo de efeito no registro da candidatura. Então, não tem como a gente especificar de forma genérica, e também a população precisa entender e não se deixar levar por situações criadas ou até uma panfletagem digital equivocada aí com fins meramente eleitorais. Lembramos que não só em Cascavel, no Oeste do Paraná, mas no Brasil inteiro se discute registros de candidatura, uma série de argumentos e falácias são feitas por pretendentes a cargos eletivos, mas isso quem discute é a Justiça Eleitoral. Uhum. Não quer dizer que uma situação que tenha ocorrido, uma mera desaprovação de contas de ordem política, feita por uma uma Câmara de Vereadores pode gerar inelegibilidade.
O Volmir, inclusive, encaminha aqui uma observação. Enquanto o senhor falava, eu até já respondia para ele, para que ele me mandasse até a título de curiosidade para o departamento aqui de jornalismo da CBN. Ele diz o seguinte: eu vi em rede social uma mensagem insinuando que determinado pré-candidato em Cascavel estaria inelegível. Ele não cita o nome, a gente nem vai citar aqui também. Eu gostaria de saber do doutor Armando, diz aqui o Volmir, que tipo de consequência pode ser colocada, ou que tipo de situação a gente poderia entender. Ele coloca aqui, mais embaixo, deixa eu ler aqui, dizendo o seguinte: isso cabe alguma punição? Porque confunde as pessoas. Só que a mensagem é uma mensagem que não fica, ela não é direta. E por não ser direta, ele coloca aqui, de repente a pessoa consegue o objetivo, no entanto, não se caracteriza um crime. Está entendendo o que o Volmir está dizendo, doutor?
Entendo, Zé Roberto, mas isso nada mais é do que fofoca virtual. Se existe alguma situação específica que possa impedir determinada candidatura, ela tem que ser discutida no meio jurídico, nos tribunais. Tudo que ocorre dentro das redes sociais, e essa é a grande preocupação que não só a justiça eleitoral e os advogados de campanha e candidatos terão, mas a própria população, o eleitor, precisa ter esse cuidado. Muita situação equivocada, muita fake news, muita fofoca a fim de denegrir a imagem desse ou daquele candidato foi e está sendo veiculado nas redes sociais. Então, é isso que a gente pede, que o eleitor não se deixe levar pela emoção, não compartilhem situações equivocadas ou da qual eles não possuem o conhecimento necessário ou possuem a veracidade dessas alegações. Sabemos, isso acontecia há um tempo atrás aí com os panfletos apócrifos, Zé Roberto. Uhum. Você deve lembrar que durante a campanha eleitoral surgiu uma série de jornalzinhos apócrifos aí que rolavam durante a madrugada. Hoje em dia está um pouco mais moderna. A panfletagem apócrifa está acontecendo de forma eletrônica e que com finalidade única e exclusiva de criar uma mensagem equivocada para desvirtuar o eleitor.
E é importante que os eleitores acompanhem as informações nos veículos oficiais, nos veículos de comunicação, nos veículos oficiais, que normalmente as informações, elas tendem a ser verdadeiras, não é? Elas tendem a estar muito mais próximas da realidade. É isso, doutor?
Outra, o eleitor tem hoje, até as redes sociais, é o meio adequado para que eles possam acompanhar o histórico de cada candidato, o histórico das campanhas eleitorais, o que acontece no dia a dia da campanha eleitoral. A judicialização das campanhas eleitorais de 2012 para cá tem sido imensa. E em algumas situações é feita a judicialização até para desviar o foco. Então, atenham-se às propostas dos candidatos, atenham-se às plataformas apresentadas pelos candidatos e escolha de acordo com a razão. Não se deixe levar por fake news, não se deixe levar por fofoca compartilhada nas redes sociais. E outra, quando não se fala diretamente o nome ou a situação específica da qual determinado candidato, enfim, está respondendo, isso daí nada mais é do que fake news.
O Celso faz uma pergunta para a gente encerrar, 11 horas e 45 minutos, estamos conversando com o doutor Armando Souza. O Celso faz aqui a seguinte pergunta: o período de convenções termina no dia 16, hoje é dia 3, geralmente os partidos deixam para os últimos dias. A questão do registro de candidatura, os candidatos, ou os pré-candidatos, eles podem definir depois do dia 16 ou dia 16 termina tudo? É a dúvida do Celso.
Sim, o dia 16 é a última data prevista no calendário eleitoral para que seja feita a realização das convenções partidárias e, consequentemente, a escolha dos candidatos. Candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores de cada partido. Então, não tem como protelar essa data, e o que pode acontecer é o prazo para entrega das atas de convenção em 24 horas para a Justiça Eleitoral, e mais alguns dias aí para que os partidos e coligações façam o lançamento no sistema do registro de candidaturas. Mas já no dia 16 é bem provável que sejam definidos todos os candidatos.
Em que circunstância, até para que o ouvinte possa entender melhor, deu dia 16, aí fechou lá o prazo, pode, por exemplo, mudar o vice ou mudar a cabeça de chapa, em que circunstância pode haver essa alteração e a Justiça Eleitoral entende como correto?
Zé, tem algumas situações, a escolha dos candidatos deve ocorrer até o dia 16. A partir do momento que você remete os nomes e faz o registro das candidaturas, é sim possível fazer as substituições. Isso por desistência de determinado candidato, isso por morte de determinado candidato, são situações claras que as resoluções da Justiça Eleitoral predeterminam. E até a eleição de 2012, era possível essa substituição ser feita até na antevéspera das eleições. Agora é um prazo mais elastecido, então, salvo engano, são 30, até 30 dias antes do pleito que é possível fazer essa mudança dos candidatos, salvo na questão de morte de alguém.
Doutor Armando, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Obrigado, estamos sempre à disposição, Zé Roberto.
Conversamos com o doutor Armando Souza, especialista em direito eleitoral, até para auxiliar aqui uma dúvida do Danilo. Aproveitamos e exploramos outros assuntos e respondendo também observações de outros ouvintes. O Danilo querendo saber em relação ao ex-prefeito Amarildo Rigolin, se ele teria condições ou poderia, em razão das contas da Câmara de Vereadores, a avaliação da Câmara de Vereadores, se ele poderia estar inelegível. Doutor Armando diz que não, que ele estaria apto, é pré-candidato e pode ser candidato a prefeito no vizinho município de Santa Teresa do Oeste. 11:48.